da Band News FM, Eleições 2020.
10h08, vamos dar prosseguimento aqui à nossa série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Vitória. Hoje nós vamos conversar com Rafael Góes Furtado, ele que é candidato pelo Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, PSTU. Ele tem como vice na chapa estudante de serviços sociais e militante do coletivo Rebeldia Juventude, Laís Carvalho. Primeiramente, muito bom dia aqui ao Rafael, agradecer aqui a sua participação, e a gente sempre abre aqui a nossa série de entrevistas já perguntando ao candidato. Rafael, por que que o senhor quer ser prefeito de Vitória?
Ok. Alô? Bom dia, Leandro. Bom dia, Cacá.
Bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes aí da Band News. Então, a gente lança, o PSTU lança essa candidatura porque a gente percebe que a cidade, ela funciona a serviço de uma minoria. A grande maioria dos trabalhadores que constrói toda a riqueza da cidade é excluída tanto dos processos de decisão quanto dos resultados do seu trabalho, da riqueza que ela produz, não volta para ela em serviços. Então, para que a maioria da população, para que a classe trabalhadora, para que os mais pobres possam, de fato, governar, é necessário apresentar uma candidatura diferente de tudo isso que está aí. E foi isso que motivou a gente a apresentar essa candidatura.
Eu queria, normalmente, eu trato dessa questão, candidato, mais para o final da entrevista, mas eu acho que, inclusive, pela resposta do senhor, eu vou antecipar. O senhor acha que essa eleição, a eleição desse ano, ela vai ser, digamos, nacionalizada, politizada, ideologizada, no sentido de estabelecer uma diferença entre esquerda e direita, ou vai ser uma eleição, por ser municipal, marcada por propostas para a administração local?
Então, é complicado avaliar agora como é que vai ser essa eleição, né? É porque é uma situação completamente diferente, a gente está vivendo numa situação de pandemia, uma eleição muito curta, eu acho que ninguém sabe exatamente como é que vai ser. O fato é que nós estamos vendo uma situação que a população está muito impactada pela pandemia, pela crise econômica, pela fome. Nós estamos saindo dados agora que tem 10 milhões de pessoas no Brasil abaixo da linha da fome. Eu acho que as pessoas vão votar, participar das eleições muito ligadas às suas necessidades mais imediatas, né? Agora, como que isso vai se repercutir na leitura que as pessoas vão fazer? Se vai ser mais municipalizado, se vai ter uma reflexão nacional maior no debate das eleições, eu não tenho ideia. Nós vamos fazer o debate das coisas a partir de uma totalidade, porque não dá para pensar a cidade descolada da situação nacional. Não dá para falar de um programa para Vitória que ignore que existe uma pandemia, que tem 140 mil mortos e crescendo, que nós tivemos uma queda de 10% do PIB no último trimestre, que tem mais gente recebendo auxílio emergencial do que gente de carteira assinada. Quer dizer, essas questões, não dá para pensar a cidade por fora disso. E eu acredito que as pessoas vão pensar com o estômago, com o bolso, com a sua situação. Mas como vai ser a dinâmica da campanha mesmo, não dá para dizer agora.
Ok. Secretário, desculpe, candidato, nós temos um problema grave relacionada à mobilidade urbana em toda a Grande Vitória. Qual é a proposta do senhor, qual é a proposta do PSTU para melhorar a mobilidade aqui na capital?
Então, em relação à mobilidade urbana, é uma das questões assim, que é muito cruciais, né? Porque você verifica o quão ruim é o transporte urbano. Como que nos horários de pico as pessoas são submetidas a uma situação desumana dentro dos transportes, né? Ainda mais em período de pandemia. Você tem uma recomendação de 1,5 metros de afastamento e as pessoas elas andam pressionadas uma contra as outras, não tem 1,5 milímetros de distância, né? Que é nos horários de pico. Então você tem uma quantidade absolutamente insuficiente de ônibus para transportar as pessoas. Por outro lado, em dias que você teria uma lotação menor, como nos fins de semana, tem uma queda brusca da frota e continua lotada, as pessoas esperando por mais tempo por mais tempo nos pontos. Então, você tem de fato um serviço que é altamente precarizado para a população. E aí acaba também fazendo com que quem tem alguma condição não use o transporte coletivo, e ao não usar o transporte coletivo, usar um transporte individual, você tem engarrafamento, você tem poluição, uma série de coisas. Então é necessário, de fato, uma reforma muito importante do ponto de vista do transporte coletivo. Além disso, antes de apresentar a proposta, depois nós problematizando, você tem, hoje, como eu falei, tem mais gente recebendo auxílio emergencial do que salário de carteira assinada. Então, você tem hoje uma quantidade muito grande dos usuários que não recebe vale transporte, ou seja, que tem que pagar, que estão em serviços muito precarizados, que estão desempregados e tem que pagar do próprio bolso uma passagem que para essas pessoas, R$ 3,75 é muito caro. Então, você também tem uma negação do acesso à cidade até para poder trabalhar, para buscar um emprego, uma série de coisas.
Candidato.
Então, toda a lógica do transporte urbano está voltada para os lucros das empresas que fazem parte do Sete Pés. E o Estado, a Prefeitura, está a serviço disso. A gente entende que o transporte deve ser visto como um direito da população. E como sendo um direito, não deveria estar na mão de empresas privadas. A gente entende que é necessário a estatização do transporte coletivo, dessa rede privada, e que seja controlado pelos trabalhadores. Simplesmente estatizar e não investir, não deixar que os trabalhadores gerenciem isso, que a classe trabalhadora gerencie isso, não vai ter um serviço bom. Ela tem que ser estatizada, colocada sob controle da classe trabalhadora para garantir uma lotação que respeite a dignidade das pessoas, um transporte de qualidade e que se tenha, em sendo um serviço, depois pode falar de financiamento, uma série de coisas, mas em sendo um serviço, que essa passagem seja livre, que você tenha passe livre para a população que vai andar de ônibus, para garantir o acesso à cidade também. Existe passe livre para o estudante, mas existe o passe livre para o estudante para ele ir para a escola. Não permite que ele vá para outros lugares com relação a isso.
Ok, candidato.
E então a gente entende que o passe, como sendo um direito, deve ser uma coisa que é garantida pelos impostos e que as passagens sejam gratuitas. Uma última coisa sobre transporte urbano, uma coisa que sempre me incomodou profundamente é que Vitória é uma ilha, ou seja, é cercada de água por todos os lados. Tem uma parte da ilha, que é a parte que é a parte de manguezal, que é absolutamente navegável, e você não usa isso. Falou-se até em construir metrô de superfície em Vitória já, em uma série de coisas, não se pensa em usar o caminho fluvial.
Okay.
Você poderia
Candidato.
Também ter um modal
Sim.
que poderia transportar pessoas desde Mário Ortiz até a rodoviária de Vitória, passando por... pela Ilha das Caieiras, por toda São Pedro, Santo Antônio, transportando pessoas também, integradas ao transporte urbano, que desafogaria o centro e permitiria esse transporte. Além do
candidato,
transporte
aquariário, candidato,
que quando eu era...
Candidato, por
quando
favor.
Eu era criança, quando eu era adolescente, a gente sempre ia para Vila Velha pelo transporte aquaviário, era amplamente usado pela população e foi desativado, eternamente falam em reativar, mas não interessa, as empresas de transporte nunca é feito. São maneiras de desafogar também o trânsito e garantir... qualidade no fluir na mobilidade urbana.
Candidato, eu tentei até interromper para que o senhor fosse um pouco mais curto na sua resposta,
Sim.
porque senão a gente tem uma série de questões para apresentar
desculpe,
o senhor aqui. Se cada pergunta o senhor se estender demais, a gente acaba não conseguindo abordar vários temas.
Tá bom.
Bom, o senhor mesmo acabou de falar aí em relação a investimentos e temos outras questões relacionadas à educação e saúde. Eu quero perguntar para o senhor como fazer para atrair mais investimentos para a capital. A cidade ela precisa de dinheiro, a cidade ela está com um orçamento muito apertado. Para o ano que vem, inclusive, até por conta do recuo econômico que a gente está experimentando por conta da pandemia, como trazer investimentos e como equilibrar o orçamento da capital?
Então, ok. Tem duas... Vou tentar ser breve, né? A questão é... A gente entende... Nós entendemos que todo o sistema, toda a lógica está colocada errada. E que tem que se pensar uma outra lógica, uma outra forma de fazer. A gente viu no debate sobre a reforma da Previdência, o tempo todo se dizia, por exemplo, que o país iria quebrar se não fosse feita a reforma da Previdência, em 2 anos o país ia quebrar. E a reforma da Previdência iria, porque o país não tinha dinheiro, em 2 anos o país ia quebrar, então a reforma da Previdência iria liberar 10 milhões, 1 trilhão em 10 anos. O que se viu é que em pouco mais de um mês de pandemia foi liberado 1,3 trilhão para os bancos, de reserva, da reserva de caixa que estava guardada no Banco Central. Então, não é o caixa de vitória, essa discussão tem que ser pensada nacionalmente, mas você tem reserva de caixa, tem mais de 1 trilhão que foi liberado para os bancos e que não foi usado, supostamente é para gerar crédito a pequenas empresas, você tem reservas internacionais, vários bilhões, que estão usados para esses tipos. Se o povo está passando fome, se o povo está morrendo, não é o caso para usar, as reservas vão servir só para fazer propósito cambial, e tem a dívida pública que consome 40% do orçamento, que a Constituição diz que tem que ser auditada, e nunca é auditada, foi aprovado até na Câmara dos Deputados fazer a auditoria, a Dilma vetou, depois o Temer vetou, ou seja, tem que se pensar em financiar em coisas que são ditas como sagradas, que não se pode mexer, que na verdade tem grande parte do orçamento que não está sendo usado em benefício da população. Além disso, tem que se pensar na questão dos impostos municipais mesmo. Os impostos são injustos. A gente tem o IPTU, principalmente, e outros impostos municipais, fortemente progressivo. A diferença entre o que paga de imposto uma casa inexistente e que paga uma anelha do frade é ridícula. Tem que ampliar em muito o IPTU e os setores mais pobres têm que ser desonerados, inclusive. Então, com uma inversão de prioridades e com o direcionamento da riqueza que é produzida no Brasil, que tem sido drenada no Brasil, em Vitória, tem se drenado para os bancos e através de isenções de impostos para os grandes empresários, etc. e tal, você tem dinheiro. O problema é que esse dinheiro não chega para a gente, a população está morrendo de fome. Nós temos contradições a ponto do presidente falar na ONU que o Brasil está alimentando 1 bilhão de pessoas no mundo, mas nós temos 10 milhões de pessoas passando fome no Brasil. Então, esse tipo de contradição tem que ser resolvida.
Ok. Candidato, ideias do senhor, ideias do PSTU para melhorar a educação da capital.
Ok. Eu sou professor, né? Sou professor de física na Universidade Federal do Espírito Santo. Então, tem alguns pontos que tem que ser... Um dos maiores gargalos que a gente observa com relação à educação pré-escolar, com relação às creches. É extremamente difícil conseguir uma vaga numa creche da prefeitura por mais de 4 horas. Então, muitas vezes, em geral, é uma tarefa que pelo machismo na sociedade cabe às mães, as mães conseguem, no máximo, matricular seu filho por 4 horas, e aí ou deixam essa criança em casa, ou deixam com uma parente para cuidar, e isso produz uma série de situações, ou paga uma creche particular, toda uma situação que envolve uma série de riscos envolvidos. Então, você teria que ter creches em tempo integral. Esse é um gargalo. As pessoas trabalham 8 horas por dia ou mais, ficam horas, às vezes, no transporte para conseguir voltar para casa. E essa creche e educação vem desde a creche, né? Não começa no primeiro ano. Ela tem que ser garantida. E hoje, ainda mais com a precarização, com a terceirização, as pessoas têm os horários mais loucos de trabalho. Tem pessoas que trabalham no período noturno, tem pessoas que trabalham no fim de semana. Então, você tem que ter, além de ter creche para todo mundo, essa creche tem que ser oferecida nos horários, em horários alternativos também para as pessoas que possam trabalhar. Teria que ter creche 24 horas por dia, conforme a disponibilidade das pessoas, horários de trabalho, lógico que teriam números e escalas diferentes de funcionamento, e nos fins de semana. Essa é uma coisa. Uma outra coisa é o debate com relação às escolas de tempo integral. Há muito um debate com relação a isso, mas tem que se entender o que é escola de tempo integral. Normalmente, se fala em escola de tempo integral para jovens, crianças, adolescentes que são, de certa forma, moram em regiões de risco social e deveriam ficar na escola no contraturno para ficar numa situação mais segura. No entanto, os projetos que são pensados de educação integral normalmente colocam esse estudante no período da tarde, por exemplo, você tem aula de manhã, fazendo uma série de oficinas, muitas vezes dadas por pessoas terceirizadas, e sem pensar o que é esse espaço, o que deveria ser esse espaço. Né? Então, a gente entende que nesse período contraturno, se a pessoa não está podendo, se é bom que ela não volte para casa nesse horário, além da alimentação, ela teria que ter um profissional concursado que estariam trabalhando com ela para ajudar a fazer as atividades escolares, para ajudar a estudar, porque é isso que ela não tem em casa, muitas vezes. Muitas vezes não tem, os pais não têm condição de ajudar porque estão trabalhando, porque não têm informação. Então, esse contrato não deveria ser fazer milhões de oficinas, ocupar o tempo inteiro, simplesmente para ocupar o tempo dessa pessoa, e sim ajudar a estudar, ajudar na integração, ter um tempo para esse estudante. Então, isso já tem que ser repensado, e não no ponto de vista dos pacotes que se possa vender para empresas que, às vezes, vendem oficinas e uma série de coisas. Outra coisa, tem um debate que está surgindo sobre educação, sobre escolas militares. Eu vi um candidato aí falando que, se ganhar, vai implementar escolas militares. A gente é totalmente contra isso. O lugar de militar é no quartel. A formação dos militares é para a guerra. As escolas precisam de professores, de pedagogos, de psicólogos, de assistentes sociais, pessoas formadas para compreender o processo da educação e para ajudar as pessoas a avançar no processo educativo. Né? Coisas que tem que avançar também na educação, os profissionais têm que ser valorizados, garantir investimento, há uma série de cortes de investimento na educação, desde a SC95, que foi a tal PEC do fim do mundo. Nós temos o Plano Nacional de Educação fala em 10% do PIB para a educação, mas cada vez tem mais cortes, na verdade. Eu tenho que garantir, foi derrotado na Câmara de Vitória o projeto da escola sem partido, felizmente, mas são permanentemente ataques contra a educação sexual, contra a luta contra a educação, contra as opressões, contra a educação, contra o racismo. Então é necessário garantir, com treinamento adequado dos profissionais, com adequada a idade correta, mas é necessário que haja educação sexual nas escolas para ajudar a prevenir casos de violência sexual contra crianças e uma série de coisas, e também a garantia do cumprimento da Lei 10.639, de educação étnico-racial, que também não tem sido adequadamente cumprida, a educação sobre a história da África, sobre a história dos indígenas, uma série de coisas.
Candidato.
Essas são algumas das nossas propostas para a educação.
Candidato, infelizmente
Alô?
A gente... Não, deu... Alô? Você está nos ouvindo?
Alô?
Candidato? Acho que a gente vai ter que retomar o contato com ele aqui. Candidato, está nos ouvindo ou não? A gente vai retomar o contato com o candidato do PSTU. A gente gostaria de fazer uma série de outras perguntas, mas o candidato acabou se estendendo demais nas suas respostas e a gente não vai conseguir tratar, por exemplo, das suas ideias para a saúde, eventualmente para o turismo, outras ideias, outros pontos programáticos. A nossa intenção nessa fase das entrevistas que a gente está fazendo aqui com os candidatos da Grande Vitória é trazer as ideias, as propostas deles, as ideias iniciais, até porque muitas das pessoas não conhecem, não têm contato com esses candidatos, não sabem das suas candidaturas e de suas ideias. Por isso, a intenção nossa é fazer mesmo uma entrevista que seja em relação às propostas. Candidato, está nos ouvindo agora?
Sim, estou ouvindo.
Eu ia só... Primeiro, eu estava lamentando aqui, candidato, porque a gente não vai conseguir falar com o senhor a respeito de outras áreas, porque nós temos um tempo limite para todos os candidatos, de 20 minutos, mas eu queria dar ao senhor aí um prazo de 2 minutos para o senhor fazer as suas considerações finais.
Tá bom. Então, primeiro agradeço mais uma vez a oportunidade, né, de estar falando um pouquinho das nossas propostas. Uma das questões que é central nesse momento é a luta contra a pandemia. Né? A gente lamenta profundamente, por exemplo, que o governo do Estado esteja apontando o retorno às aulas no meio da pandemia, que vai colocar em risco a vida de estudantes, profissionais da educação. A gente entende que a política correta para a pandemia era garantir uma quarentena de verdade, um isolamento de verdade, com controle, e as pessoas recebendo um auxílio para poder ficar em casa, pequenos comerciantes recebendo um auxílio para não quebrarem, uma série de coisas. Por conta disso, há uma quantidade enorme de mortes desnecessárias. Nós temos 421 mortes em Vitória. Isso mostra, na verdade, o caráter genocida desse sistema capitalista. Então, queria saudar a luta dos professores que estão se organizando para fazer uma greve contra esse ataque do Casagrande. A gente acredita que esse é o caminho das lutas, da organização dos trabalhadores, da nossa classe. A gente defende que a democracia deve se dar através do máximo de instâncias de base, a gente defende governar baseado a partir de conselhos populares, com representantes eleitos nos bairros, que discutam de fato todo o orçamento da cidade, toda a política a ser feita. A gente queria também, hoje é dia 28 de setembro, é dia internacional de luta pela legalização do aborto. O Espírito Santo foi manchete nacional nos últimos dias por conta de um caso bárbaro de uma criança de 10 anos que foi estuprada em São Mateus e engravidou e teve dificuldades para fazê-lo. A luta pela descriminalização do aborto é uma luta do PSTU e é uma luta que nós entendemos que é uma questão de saúde, que a prefeitura, se ganharmos a prefeitura, nós iremos estimular esse debate, iremos batalhar para avançar nesse direito das mulheres.
Ok, candidato.
E é isso. O nosso objetivo na candidatura é organizar as lutas, é divulgar o nosso programa, porque frente a esse cenário de pandemia, de queimadas, de destruição, de fome, é necessário mudar esse sistema completamente.
Candidato.
Sistema só oferece morte, barbárie, destruição. E é necessário uma revolução socialista e a serviço disso que está o nosso programa e nossa campanha.
Tá, ok. Agradecendo aqui a participação do Rafael Góes Furtado, candidato à Prefeitura de Vitória pelo PSTU. Muito obrigado, candidato.
Eu que agradeço.